Amém? Boa noite. Eu espero que você saia daqui abençoado e não encrencado depois dessa palavra, tá? Boa noite. É oportunidade muito grande de agradecer a Deus aqui de estar aqui com essa grande família, porque Irajá é nossa família. Aqui é minha casa, aqui é a casa de vocês, nossos pastores aqui. A gente se sente muito bem à vontade aqui, porque na verdade aqui nós estamos entre famílias. Então não tem muita coisa nova para falar para vocês, né? Mas que Deus possa abençoar e sair, tirar tudo que é encrenca da nossa vida nesse 2018, amém? Eu convido os irmãos para Juízes capítulo 6. Abre a Bíblia em Juízes capítulo 6. Nós vamos ler o verso 5, 6 e 7. Depois a gente pula para o 11. E a gente dá uma paradinha aqui no 13. Amém? Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiu a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhe enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante de uma crise, Israel, se a gente pega aqui no capítulo 5, no último versículozinho, vai dizer assim: e a terra teve paz durante 40 anos. Durante um período de 40 anos estava tudo uma bênção, estava tudo tranquilo, tudo estava light. Mas só que o povo, nós temos uma tendência de quando a coisa está confortável, a gente dá uma descansada, dá uma relaxada assim. A gente fica assim, de repente, ao domingo hoje de férias, janeiro, está iniciando o ano, não vou não. Mas é nessa hora que nós temos que pegar nossa família, agarrar e vir para a igreja. É nessa hora que nós temos que pegar nossa família lá em casa, lá, e vamos ler a Bíblia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos orar, vamos buscar mais, vamos participar dos movimentos da igreja. E aqui existe uma crise, foi instalada uma crise. O povo de Israel estava durante 40 anos vivendo uma bênção, vivendo um momento bom, mas quando veio o capítulo 6 aqui, Israel se afasta de Deus. Israel se afasta de Deus, deixa de fazer aquilo que agradava a Deus e veio-se uma crise novamente. Se instalou novamente a crise. Qual a crise? A crise que Midian vinha com seu exército e prendia, saqueava tudo. Tudo que Israel, tudo que eles plantavam, tudo que eles juntavam nos seus celeiros, eles eram, perdia. Os midianitas vinham e saqueavam tudo. Tomava mesmo, tomava de assalto, não tinha perdão, vinha e tomava tudo. E aí o povo começou, se afligiu muito com essa crise. O povo começou a sentir muito, porque muitos fugiam para as montanhas. Tudo aquilo, aquele que plantava para sua família, toda a agricultura se perdia. Eles vinham como um enxame de gafanhoto e tomava e saqueava tudo. Mas eu fico impressionado aqui com a Bíblia também, no versículo 11, depois do povo se clamar, houve um lamento, houve um clamor, o povo chega aqui no versículo 11, que veio o Senhor, se assentou sobre a... Então o anjo do Senhor veio, assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás, o pai de Gideão. filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Eu fico pensando em meio à crise, o que temos que fazer? Às vezes, diante de uma crise, sobrevém um medo, e cada um tem uma atitude, diante de uma crise que se instala. Cada um vai tomar uma posição. Uns tomam a de lutar, perseverar, outros retrocedem. E tem crise que eu fico pensando também, que tem crise que ela é uma crise boa, é aquela crise que vem e ela se torna numa grande bênção, ela acaba trazendo benefício com a crise. Eu vou citar aqui a nossa igreja. Nós passamos aqui um momento aqui de muita diversidade aqui, de muita luta aqui, talvez em algum momento anunciar aqui em cima no altar aqui, que estaria multando ali nas ruas, ali a guarda municipal vinha e multava todos os carros na calçada. Isso gerou uma crise, isso trazia algo, incomodava, começou a incomodar a nossa igreja, e começou a incomodar muitas pessoas também que vinham com seus carros e deixavam o carro na rua aqui, porque nesse momento nós não tínhamos o terreno ali, não tinha adquirido o terreno, não tinha onde colocar carro. Aqui no Rio de Janeiro, Irajá, aqui há o costume mesmo das pessoas estacionar nas calçadas, então isso acontecia, isso trouxe um grande transtorno naquele momento. Mas essa crise, ela veio e ela fez um movimento. Qual o movimento que essa crise trouxe para nós? Um despertamento de olhar para o terreno do lado e perceber que ali dava um bom estacionamento. Ali caberia bastante carro, acomodaria bastante carros ali dentro. E aí a igreja começou a se movimentar. Aí eu e você e a igreja, a gente foi lá e conseguiu adquirir aquele terreno que hoje é uma bênção. Isso foi uma crise que trouxe uma experiência de crescimento para nós. Mas aqui é caso contrário. Aqui não é essa. A crise aqui é uma crise de correção. A crise que Israel está vivendo nesse momento é uma crise corretiva. É Deus usando um profeta para corrigir uma nação. É Deus usando um profeta para trazer o povo para o eixo. É Deus usando o profeta aqui, com a tua graça e a tua misericórdia, para quê? Para trazer a igreja para a direção, para trazer a igreja para o prumo. Então essa crise aqui é uma crise corretiva, é uma crise de correção. E nesta noite, eu gostaria de estabelecer com você aqui sobre aspectos aqui de duas crises. A crise que faz você avançar e a crise que te para. A crise que você fica estagnado, você fica parado, que você não consegue andar. Essa crise do estacionamento, a crise ali dos guardas municipais, foi algo bom para a nossa igreja. Foi algo bom para a minha vida, algo bom para a sua vida. Mas tem a crise que te paralisa. Tem a crise que é preciso Deus corrigir. É preciso que Deus traga uma correção. É preciso que Deus venha com tua mão de graça e poder e misericórdia para corrigi-la. Tem crise como essa aqui. Deus tem que agir. Deus tem que intervir. Tem que haver uma intervenção de Deus. Tem algo na nossa vida que tem que acontecer uma intervenção de Deus. Tem algo na nossa vida que nós estamos numa zona de conforto. Talvez você é grande, mas você se vê muito pequeno, porque você está carregando algo, você está olhando somente para a crise, você não vê o momento que Deus está permitindo para que você amadureça. Esse pastor que pregou a semana aqui, o pastor Tércio, né? Ele falou sobre crise, ele falou alguns aspectos, que a igreja ela só cresce na crise. É uma verdade. Poxa, pastor Leonardo, mas se eu só prego então que nós vamos sofrer, não é isso não. O sofrimento, ele nos traz maturidade. Às vezes algum sofrimento, ele nos traz maturidade. Se nós não passarmos por algum sofrimento, a tendência nossa é se exaltarmos, a tendência nossa é ficar no salto alto. Talvez Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida de uma maneira que nessa crise você adquire uma grande experiência. Então por que que tem as crises? Por que que o povo de Israel crescia diante de algumas crises colocadas no momento, no contexto deles aqui? No 13, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que que aconteceu tudo isso? Esse é o primeiro momento quando a crise vem para mim e para você. Nós questionamos. Há uma tendência do questionamento. Ah Senhor, eu estou servindo ao Senhor, eu estou indo para a igreja, minha família está toda lá e não está acontecendo nada. Nada muda. Mas na verdade nada muda se você não mudar. Essa é a nossa questão. A nossa tendência, muitas das vezes a nossa oração, nós queremos imitar aquela oração do fariseu, mas a nossa oração verdadeira, a oração que comunica a nossa voz com Deus, é a oração do publicano. Senhor, eu sou pobre e miserável, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, eu tenho os meus questionamentos. Senhor, eu sei das minhas limitações, mas Senhor, usa, se for da tua vontade, a minha vida, para engrandecer o teu reino, para que algo aconteça através da minha vida, para que o Senhor apareça através da minha vida. Mas muitas das vezes as nossas orações é do fariseu. Senhor, eu estou certinho com meus dízimos. Senhor, eu sou fiel a uma esposa. Não está fazendo nada demais, meu irmão. Tem que ser isso tudo mesmo. A nossa oração tem que ser uma oração de graça. A nossa oração tem que ser uma oração de misericórdia. A nossa oração tem que ser uma oração engraçada diante de Deus. Tem que ser uma oração, tem que ser um pedido. Nós temos que ser um instrumento que agrada a Deus, que Deus acha graça quando Ele olha para nós, quando Ele olha para dentro de nós, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós efetuamos, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos levando alguém a acompanhar, olhar para nós e querer entrar também, acompanhar e praticar esse evangelho. Se a nossa oração, se a nossa vida não for uma vida pautada na graça de Deus, na humildade, buscando a Deus todos os dias, Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu não tenho nada. Mas usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor. Aqui está Gideão. Gideão questionando, Senhor, eu sou o menorzinho da minha casa. Como pode? Como é que o Senhor vai me usar? Como que vai ser isso? Eu sou o menor aqui, só poderia ter usado qualquer uma outra pessoa. Agora só vem com essa conversa aqui que vai me fazer grande, que através de mim vai livrar mediante essa escassez, dessa miséria, dessa crise. Quem sou eu? Mas Deus falou, Gideão, eu vou ser contigo, varão valoroso. Eu gosto dessa versão, varão valoroso. Eu vou ser contigo. Você só vai fazer aquilo, Gideão. Eu vou usar você como instrumento. O poder, a força, o braço está naquele que é e não divide com ninguém, irmãos. A glória de Deus, ele não se permite, ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Deus é santo, Deus é santo. Ele quer também que nós sejamos santos, que nós buscamos a santidade, a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu crã é o menos importante de Manassés. Talvez a crise chegou para você, e aí você olha para você assim e fala assim, eu sou o menorzinho aqui. Quem sou eu? Irajá tem muita gente. A igreja de Irajá não tem espaço. A igreja de Irajá tem muitos pastores. Irmãos, não pensa assim, porque é um pensamento medíocre, é um pensamento egoísta. A igreja de Irajá, ela é grande sim para a glória de Deus, e quer usar a tua vida e a minha vida. A melhor pregação talvez não seja essa aqui. Talvez a melhor pregação é aquela que, quando você está sozinho lá, que chega uma pessoa e você leva ela no cantinho, ouve e ora com ela. Ninguém está vendo, irmãos. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Porque Deus escolheu Gideão em meio à crise. Por que que Deus achou graça na vida de Gideão nesse contexto aqui? Irmãos, eu penso que quando o anjo veio olhando, o anjo do Senhor veio passeando, dando aquela passeada, eu penso aqui comigo que quando ele olha para Gideão lá no lagar, escondendo ali os últimos alimentos para sua família, defendendo a provisão da sua família, e olha, supostamente era de noite, lagar não era lugar de malhar trigo, e ali era noite, porque se fosse de dia, correria o risco de alguém ver ele fazendo aquilo, e ele perder aquilo que ele estava fazendo. Aquilo ali era um lagar, não era o lugar apropriado para malhar trigo, mas ele estava escondendo ali algo para a sua família, e Deus achou, por meio disso, usar a vida de Gideão. Deus falou: se esse cara se preocupa com os familiares deles, eu vou ajudar esse cara. Se esse cara, em meio à crise, ele tomou uma atitude, eu vou com ele. Se esse cara, em meio a essa escassez, ele está tentando fazer algo, irmão, se ele usar a força que eu tenho, esse cara vai tomar velocidade. Esse cara vai ganhar velocidade. Às vezes uma tendência para a gente, em meio à crise, e quando a crise estabelece, ela não tem jeito. Quando a crise sobrevém à nossa vida, ela traz o medo. O grande fator é o medo. Não é a crise, mas sim o medo que estabelece na nossa vida. Porque o medo, ele te trava. O medo, ele impede até de você tomar atitude. Já viu que tem pessoas que, quando a coisa acontece, ele está com medo. Tem pessoas que estão num ambiente que está acontecendo alguma coisa diferente, a tendência é ele fazer o seguinte, ó. Ele já vai olhando, o negócio vem distante, ele vai saindo por aqui, ó. Aí ele pega essa portinha aqui e vai embora. Já percebeu isso? Já aconteceu isso. Uma situação lá em Belfor Roxo, lá, que o cara chegou para assaltar a loja. Aí tinha o Lucas lá, que era fiscal de caixa. O Lucas já tinha percebido a situação da rua, e ele já foi saindo lá pelo cantinho. Ô Lucas, vem cá, tchau, meu irmão, tchau, porque algo ruim vai acontecer. Mas é isso, porque cada um tem uma velocidade, cada um tem uma atitude diante da crise, cada um toma uma atitude mesmo. Então a tendência é, um sai mesmo. Quando nós entramos no relacionamento, talvez muitos relacionamentos se rompem por questão de uma enfermidade. Claro que nem, não é exceção, mas o casamento começa muito bem e depois vem uma enfermidade, isso gera um transtorno, e aí essa enfermidade, ela vai tomando uma proporção muito longa, e esse casamento, ele tende a enfraquecer, a se desfazer, por conta da enfermidade que sobreveio, porque outrora era tudo bênção, outrora era tudo tranquilo, agora o casamento se rompeu. Por quê? A velocidade. Tem gente que não suporta a crise. Tem gente que não suporta a crise. Mas Deus, ele quer, na crise, ele quer preparar a nossa vida. Que é isso, Leonardo? Uma crise para preparar minha vida? Eu já estou preparado. Não está não, neném. Não está não, bebê. Não está. Não está. Não pensa assim. Nós não estamos preparados para aquilo que Deus quer colocar na minha mão e na sua mão, porque é algo grande, e é algo da parte de Deus, é algo que está distante da nossa vida. As coisas que estão guardadas, os tesouros de Deus, é distante da minha vida, é distante da tua vida, é algo maravilhoso demais, é algo para projeção. As coisas de Deus é maravilhoso demais, é grandeza de Deus. A Bíblia vai dizer que alguns profetas não suportaram e caíram de joelho, caíram em pranto, querendo até adorar anjo. Só o anjo, só em ver o anjo, ele já se prostrou. Por quê? Deus é grande, Deus é maravilhoso. Essa dimensão que nós temos de Deus ainda fica muito distante daquilo que Ele é e daquilo que Ele pode promover na minha vida, na tua vida. Querendo ou não, nós estamos distantes demais das coisas de Deus, porque até porque em meio à crise vem o medo, em meio ao medo vem o cansaço, vem a fadiga. O que fazer? Duas crises: a crise que vem como projeção e a crise que se instala para a correção. Qual crise que você está vivenciando hoje? Eu quero te dizer que todas duas, Deus tem algo grande, se você se permitir que Ele coloque a mão nisso, que Ele use a tua vida. O medo, perda, sofrimento, terror, grande angústia, tristeza, fome. Era um momento de fome, um momento de perda de família. Terror instalado. Sabe o que é durante 7 anos? Não colher nada, tudo que você planta, tudo que você almeja, tudo que você projeta, tudo que você sonha, não acontece nada. Durante 7 anos, era devastado. Você só perdia. É difícil. Porque é um bom período, 7 anos. Ainda mais se falando em crise. 7 anos de bênção passa rápido. Jacó falou que 7 anos, no primeiro namoro, quando ele viu, ele se encantou que 7 anos foi muito rápido. Então 7 anos de bênção, 7 anos num lugar de paz, de maravilha, realmente passa muito rápido. Agora, diante de uma crise se instalada, diante daquilo que te angustia, diante daquilo que te prende, diante daquilo que te traz medo, é difícil. Eu estarei com você. Isso é a melhor coisa que a gente pode ouvir, meu irmão. Numa crise, num medo, Ele vai afirmar: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Deus encorajando, falando: essa multidão, isso perante mim, se eu usar a tua vida, isso vai ser pequeno demais. Deus encorajando eu e a você a suportar mais um pouco. Essa crise não é tão grande assim. O teu medo, o medo que se instalou, você tem olhado mais para a crise, por isso que ela tem se crescido. Está tomando uma proporção maior, porque você só olha para ela. Essa semana, eu tenho uma filha adolescente, né, meu irmão? Lá em casa é um desafio, né? Lá em casa nós estamos na terceira geração, se eu não me engano, em casa, porque meu sogro, minha sogra, eu e a Larissa, uma adolescente de 15 e a Laura de 5. Então vocês estão dando para entender que eu sou um cara social, um sociável, mano. Dá para conviver bem comigo. Já deu para entender que dá para conviver comigo, porque lá em casa é sogro, sogra, papagaio, tem uma cachorra também. Então é algo assim maravilhoso. Mas eu estava conversando com a adolescente de 15. Eu falei: olha só, troca isso, muda, começa a mudar. Você está com 15 anos, então começa a mudar. você tira um pouco dos questionamentos, esse peso de estresse, parece até um lutador. Eu falei, eu vou entrar na academia de judô. Eu falei, isso aí, vai para lá. Então, entendeu? Sabe como é que é? A gente não sabe conviver muito bem com isso. Porque eu, por exemplo, fui criado, não, eu vou declarar minha idade aqui, mas assim, a gente foi criado lá no interior. Então, quando o meu pai estava com uma visita na mesa, sobre a mesa lá, conversando, aí ele, quando eu meti o dedo lá, a minha colherzinha lá, entendeu? Meu metido ia lá, mexia alguma coisa, ele só olhava para mim, meu irmão. E eu já conhecia o olhar dele. Eu sabia que através daquele olhar iria acontecer um corretivo depois, mas também viria um corretivo. Então foi, um negócio não está bom, a gente saía. Mas agora não. A tendência agora é outra. Os adolescentes estão mandando, meu irmão. iPhone, selfie, você não sabe tirar foto. Irmãos, a gente não é treinado com esse negócio de foto. A tecnologia pegou a gente no meio. É uma luta danada zapiando lá, meu irmão. Perdoa. Não dá tempo. O cara falou, você está com 400 mensagens no zap. Eu falei, meu Deus. Falei, não tem condições, gente. Não tem, é muita coisa. Mas então é isso. Qual direção tomar? Qual aspecto? Durante duas crises. Eu falei que tem a crise que ela traz projeção. Às vezes você passa uma crise financeira e aí você aprende com aquilo. A tendência é você passar aquela crise, você aprender um pouco mais. Quando a coisa fica boa, você arreter, juntar um dinheirinho, guardar um dinheiro. Né? Isso é uma crise boa. Agora, numa crise de relacionamento, numa crise que você olha para dentro de você e parece que Deus não está falando contigo, uma crise que você olha para dentro de você e parece que tudo aquilo que você está produzindo não está acontecendo nada, isso é uma crise externa, ela faz mal para a nossa alma. Na verdade, está acontecendo tudo aquilo que Deus quer para a tua vida. Tudo aquilo que Deus sonha para a tua vida está acontecendo. Só que você não está entendendo. Você não está compreendendo. Então nós precisamos crescer e se permitir a mão de Deus. Na crise, nós temos que se permitir que Deus toque na nossa vida e Ele faça aquilo que ele acha melhor, que ele trabalha onde não está bom, que ele conserta aquilo que está errado. Tudo isso. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Homem temoso, está Gideão aqui, se de fato é o Senhor mesmo, se de fato o Senhor vai fazer essas coisas boas tudo comigo, se o Senhor vai usar minha vida mesmo, me dá mais um sinal. Como nós precisamos dos sinais. Como nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Esses dias eu estava no trabalho lá e falei, o negócio não estava muito bom no início do ano agora. Realmente a coisa está difícil. E aí eu falei, vou dar um pulo no monte. Aí tem um monte próximo lá, depois que eu resolvi tudo e subi sozinho lá no monte lá. Tirei um tempo de oração pela minha vida, pela igreja, assim. Né, por tudo, pelo negócio. Fiquei um bom tempo ali, depois eu sentei lá no banquinho e fiquei pensando ali. Aí já veio lá, aí veio rodando, e aí eu já sei mais ou menos, né, irmãos, como é que funciona a coisa. Eu já sabia, né? Eu falei, mas eu estou tranquilo aqui, porque o que eu vim buscar aqui, Deus já falou com o meu coração. Na verdade, eu só subi um monte lá para clamar a Deus. Na verdade, eu queria botar aquilo para fora, aquilo que estava dentro de mim, aquilo que estava me incomodando. o cansaço da alma, o grito. E eu já tinha subido o monte convicto, de Deus já tinha falado comigo, através das orações, através daquilo que eu coloquei lá nas minhas orações. Eu não fui lá para ouvir um homem falar comigo o que Deus vai fazer ou deixar de fazer. Porque a Bíblia, a palavra fala comigo todos os dias. Mas eu subi, e eu estou sentado lá, e aí já veio, né? Roda para lá, roda para cá, roda para lá, roda para cá, chegou, estou no meu banquinho, e tal, 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 tá, pá, pá, tá, tal, tal. Aquela coisa toda, né? Mas nós precisamos de ter discernimento. Eu não vou ofender ninguém. Se ele falou, eu vou ouvi-lo. Se ele falou, eu vou respeitar. Irmãos, nós temos que ter a convicção que Deus é um Deus que luta as nossas lutas. Nós temos que ter convicção que em meio à crise Deus está presente, porque senão não é Deus. Como pode um Deus todo-poderoso na crise, Deus não se faz presente? Deus, ele se faz presente, mas nós é que nos afastamos de Deus. É nós que não permitimos que Deus atue na nossa vida. Você não está vendo Gideão aqui? Estarei com você. Ele, Gideão, prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu, estás falando comigo. Peço-te que não vais embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: espera, irei até você voltar. Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou e trouxe a oferta. E o anjo de Deus lhe disse: apanha a carne e os pães sem fermento e ponha sobre essa rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Deus confirma aquilo que ele tem para a minha vida e a sua vida. Nós sabemos quando Deus está na direção da nossa vida. Somos teimosos, queremos confirmações, queremos sinais, mas nós, quem está em sã consciência, entende de que quando é a mão de Deus, até porque se não for a boa mão de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Eu gosto de falar, o ruim que é um testemunho meu, né? Mas eu gosto de citar, de que quando eu estava iniciando aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhava de camelô, e levei um rapaz, tinha um rapaz me acompanhando, ele não vendia nada, ele só carregava o peso. E aí era um sábado, e aí a gente subiu, eu comecei, eram 8 horas da manhã, eu cheguei no pé da favela do Andaraí, e comecei subindo, e aí deu 9, deu 10, a venda não estava acontecendo, e esse rapaz, ele começou a falar assim para mim: vamos embora, vamos retornar para casa, hoje a venda não está acontecendo, não vai vender nada. Irmãos, 10:30, nada, e essa fala desse rapaz começou aumentando, e aí eu comecei a ficar irado com essa fala. Eu começou crescendo dentro de mim. Quanto mais ele falava, mais eu subia. Chegou um momento que acabou, o vilarejo acabou, as casas, e aí só sobrou aquele morro, né? E aí ele continuou falando e eu continuei subindo. Ele continuou falando e eu continuei subindo. E teve uma hora que a gente já teve que subir, já colocando as mãos, agarrando em alguma coisa para subir, apegando em algo. E ele falando e eu subindo, Chegou em determinado vilarejo, lá em cima, lá numa planíciezinha. Quando eu cheguei lá em cima no alto, que eu desci os abajus assim, veio uma penca de gente correndo. Falei: que isso, é assalto? Vai me saquear minha mercadoria? Rapaz, veio, as famílias veio assim, correndo para o nosso lado, nossa direção, e eu vendi toda a minha mercadoria ali. Eu vendi tudo. O que se faz quando a crise se instala? Continua operando, meu irmão. Continua operando com Deus. Continua vivendo e ficando do lado de Deus. Não deixa que o inimigo frustre os teus sonhos. Ah, meus irmãos, muita gente se levanta. É muita coisa. O inimigo não quer que Deus te use, não, porque ele sabe que vai ser uma bênção. O inimigo, na verdade, já está derrotado, irmãos. Pense no inimigo, você que está dando vida para ele. Ele já está derrotado, porque o Cordeiro, na cruz, houve um sacrifício de sangue. Que esse sacrifício é o sacrifício que dá vida. Se você ficar dando vida para o inimigo, nós perdemos, nós diminuímos o sangue do Cordeiro no Calvário. A oferta pura, a oferta justa, a oferta na medida certa. Então, irmãos, diante de uma crise, qual atitude a ser tomada? Deus vai usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Através de Jesus Cristo, a salvação chegou à sua casa. Não deixe as tuas feridas gerar em você raiz de amargura. Perdoe você mesmo. Hoje, não fique relutando com aquilo que não deu certo. Para enfrentar uma crise, meu irmão, tu tem que mudar de pensamento, mudar de comportamento. Não se enfrenta uma crise na mesmice, não se enfrenta uma crise do mesmo jeito, não se enfrenta uma crise iniciando 2018 do mesmo jeito que ficou em 2017. Se em 2017 não deu certo, mude. Nós temos dificuldade de mudança. Como nós operamos na mesma direção o tempo todo? E Deus quer mudar. E nós continuamos errantes. Mude, meu irmão. 2018 vai ser uma bênção, mas precisa que você mude. Precisa que você tome atitudes que façam a diferença. Deus tem um tempo novo para você. Deus tem um tempo novo para você. Olha o que o altar, o que está saindo do altar, ouve o que está saindo do altar. Deus tem um tempo novo para a sua vida. Deus tem um tempo novo para a sua vida. Se a sua crise for uma crise de escassez, se for uma crise de luta, se for uma crise de enfermidade, se for uma crise que as pessoas estão te roubando teus sonhos, Deus vai fazer um tempo novo na tua vida. Peço-te que não vais embora até que eu volte e traga a minha oferta. E o anjo de Deus e o anjo do Senhor desapareceu. E disse-lhe: porém o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Amém. Que Deus abençoe a tua palavra, que Deus, a palavra do Senhor possa achar morada no teu coração, de que tudo que foi falado nesta noite, que nós precisamos de mudança, irmãos. Nós precisamos de mudança. O tempo, tudo está mudando. As coisas estão mudando muito rápido. As coisas estão mudando. Mas nós não podemos perder a essência. A essência da palavra. A palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. A palavra de Deus. Ela te ajuda, meu irmão. ela te levanta. Estou lendo a Bíblia lá e adolescente falou, mas o que é isso? Eu falei, não, eu tenho que ler a Bíblia. Mas, não, mas eu tenho que ler, está lendo a Bíblia errada. Porque eu comecei no dia primeiro em Colossenses. E aí eu comecei a ler em Colossenses a Bíblia, comecei em Colossenses as cartas. Ela, mas, não, eu falei, não, mas não tem cronograma, deixa eu ler a Bíblia. E aí ela está na televisão, eu estou descosta para a TV e estou lendo a Bíblia. Aí o pastor Meise falou, Leonardo, você tem feito sua devocional? Porque todo mundo sabe da minha luta aqui do comércio, então tem o trabalho lá também que não está fácil. Tem feito sua devocional hoje de manhã? Tem lido a Bíblia? Eu falei, pastor, eu não sei se eu tenho lido a Bíblia. Eu peguei em Colossenses, li o livro de Apocalipse ontem e vou ler o Novo Testamento agora no mês de janeiro. Então não sei se está bom não. Aí o pastor mesmo falou, você está louco, cara. Meu irmão, a gente tem que ser louco para esse mundo. Eu não posso perder tempo em frente à televisão, porque a televisão só tem notícia que vem de mídia. Eu não posso perder tempo no Facebook, porque o meu negócio é face a face. Quem vai me salvar, quem vai me tirar da crise, é o face a face. Então, meus irmãos, que Deus possa cuidar do coração de vocês. Que Deus possa cuidar do meu coração. Eu não estou dizendo aqui, que eu não estou me exaltando aqui porque eu li a Bíblia, não. Eu leio a Bíblia porque eu gosto realmente de fazer a leitura da Bíblia. Eu só tenho a Bíblia, meu irmão, na verdade. Eu só tenho a Bíblia, meu irmão. Eu não tenho nada. Se tirar a Bíblia daqui, quem sou eu? Se tirar a palavra de Deus, se tirar o Espírito Santo, que transformou a minha vida e me colocou aqui e tem me sustentado, eu zero, eu sou nada aqui. Quem sou eu? Um tirador de leite lá do interior, um homem do interior, que saiu a primeira vez da sua casa com 17 anos, diante de uma rebeldia, viveu um ano pressionado, trabalhando numa crise existencial, retornei para casa, depois saí com 20, cheguei no Rio de Janeiro, sozinho, morando na casa dos outros, dependendo de tudo e de todos. Se tirar a Bíblia, se tirar Deus da minha vida, sabe o que resta aqui? Nada, nada resta aqui, nada resta, fica um vazio. E minha esposa falou que acabou, então acabou, meu irmão, eu sou obediente. Amém. Acabou, acabou, meu irmão.
Meus irmãos, o problema é que quando acontece um negócio desse, a gente não sabe se a igreja está aplaudindo o pregador ou a esposa que mandou parar. Meus irmãos, nós vamos agora orar. Nós não estamos com a menor pressa. Vamos orar agora? Vamos fechar os olhos aqui. Senhor Deus e Pai, nós colocamos cada pessoa aqui diante do Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que vai penetrando até a divisão da alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós pedimos que a Tua palavra se implante em cada vida, e que cada pessoa aqui, Senhor Deus, se veja livre de todo o mal, daquilo que está afastando do Senhor, e a decisão feita nesta noite entre para o caminho da eternidade. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos, Senhor Deus, uma semana cheia de paz, de bênção, tranquilidade, de felicidade, uma semana produtiva, ao mesmo tempo uma semana de descanso também na Tua presença, uma semana completa do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Vão na paz do Senhor, meus irmãos.